show está no ar.
Quantas vezes estacionamos a um passo daquilo que mais desejamos na vida? Quantas vezes chegamos mesmo a esticar a mão na direção daquilo cuja falta nos desgosta, martiriza e amargura a vida? Quantas vezes ficamos com água na boca, desejando o fruto que nos mataria a fome? E nos falta a coragem de agarrá-lo com toda a força e levá-lo à boca, de mastigá-lo, saboreá-lo e saciar o nosso apetite de felicidade. São muitas as vezes em que recusamos aquilo que mais desejamos, em que nos limitamos, reprimimos, frustramos, acovardamos, tudo por medo. Medo de arriscar, de fracassar, de quebrar a cara. Às vezes, medo da rejeição, ou do que os outros vão pensar. E desta forma, enquanto desperdiçamos oportunidades, o tempo vai passando. E nossa vida também. E à medida que nossa vida vai embora, mais nos habituamos à infelicidade e à frustração. Que acordemos hoje dispostos a cumprir nossa missão mais importante: perseguir a felicidade a todo custo, conscientes de que tudo tem um preço nesse mundo. Que já despertemos conquistando os impagáveis momentos de alegria com que sonha nosso coração, sem desperdiçar o precioso tempo que se esvai. Porque o que é a vida, se não uma soma de momentos? Pois façamos sublimes os momentos que nos esperam. Tenhamos a coragem de esticar a mão e agarrar com força o copo d'água que saciará a nossa sede. Sai da frente, medo, que hoje acordamos diferentes. Sai da frente, que hoje a felicidade nos espera. E se não estiver nos esperando, com mais razão ainda, sai da frente. Porque iremos atrás dela, nem que seja por cima do teu cadáver.
Show da Manhã 98.
Então, hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e como já mencionei, é dia mundial do vegano e do veganismo, que segundo o Wagner, é o cara que além de não comer carne do bicho, também não come derivados, exato, né? Como leite, ovos, queijo, exatamente, etc e tal.
Exatamente.
A pessoa que nasce no dia 1º de novembro, sendo ou não vegano, tem uma natureza prevenida e um tanto desconfiada. Tem muita persistência e raramente desiste de um projeto na metade, sendo mais provável que passe por cima de todos os obstáculos e acabe chegando aonde pretendia. Sua personalidade é magnética, tem o dom de influenciar as pessoas. Seu temperamento é inquieto e sempre sedento de novas emoções. Extremamente independente, não suporta precisar dos outros. Mesmo que esteja necessitando muito, raramente pede auxílio a quem quer que seja, preferindo quase sempre virar-se por conta própria. É ambiciosa e tem necessidade de conquistar e progredir. Destaca-se em cargos de chefia e liderança em função do seu espírito corajoso e sua capacidade de enfrentar qualquer tipo de desafio. No amor, é atraente e sedutora, mas não admite falsidade e traição. Também nasceram no dia 1º de novembro
o
autor de novelas Gilberto Braga.
Adoro.
O ator Tiago Fragoso.
É demais.
E o cantor Pablo Vittar, que nossa, também hoje faz aniversário.
Eu gosto do Pablo Vittar.
Você gosta?
Gosto de cantar e dançar.
Tá vendo? Pra você que hoje completa mais um ano de vida, Capitinho. Grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Renatão, tenho que citar a nossa ouvinte, Sharon Alana. Sharon Alana do Boqueirão, tá fazendo 22 aninhos hoje também. Vamos botar ela nesse abração especial.
Que nome de artista, hein, meu?
É.
Nome de celebridade Hollywood.
Lá vai. Sharon Alana.
Lá vai a Sharon Alana.
Cadê a Sharon Alana? É menina da porteira.
98 FM.
maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Eu tinha acabado de levantar da cama. Estava dando uma conferida nos e-mails e mensagens do Orkut. Para minha surpresa, havia um recado do André, um amigo dos tempos de escola que eu não via há mais de 10 anos. Na verdade, naquela época, éramos vizinhos e ele, um dos meus melhores amigos, se não o melhor. Por isso fiquei muito feliz quando li aquilo. E aí, Silvio, voltou quando para Curitiba, cara? Nem acreditei quando te achei no Orkut. Anota o meu telefone e me liga. Foi até bom te encontrar porque eu tenho um convite para te fazer, mas tem que ser pessoalmente. Me liga. Um abraço, André. Eu nem acreditei. Mais de 10 anos. Aliás, a última pessoa de quem eu imaginava receber uma mensagem era ele. Até porque, convenhamos, mais de 10 anos é tempo. E é muito tempo. Tanta coisa aconteceu nesse tempo. Ler a sua mensagem, ver o seu rosto ali estampado naquela imagem me fez voltar no tempo. Passou um filme na minha cabeça. Eu tinha 17 anos quando me mudei com a minha família para Londrina, deixando tudo para trás. Amigos, escola, conhecidos, inclusive meu primeiro amor. E essa, claro, foi a pior parte. Deixar para trás a menina por quem eu era apaixonado. A imagem da Magali surgiu assim na minha cabeça quase que instantaneamente. Foi inevitável. Eu gostava tanto dela. Sofri tanto com aquela separação. Se bem que, na época, eu até podia ter ficado, se quisesse. Não precisava ter ido embora. Podia ficar morando com os meus avós, por exemplo, como, aliás, foi até cogitado na época, já que ainda estávamos em agosto e meus pais não queriam que eu perdesse o ano escolar. A própria Magali insistiu muito para que eu ficasse. Chegou a chorar no dia da despedida. Para dizer a verdade, nem eu entendi por que decidi ir embora com os meus pais. Acho que deu vontade de conhecer lugares diferentes, pessoas novas. Só isso mesmo para explicar por que tomei aquela decisão. Porque, repito, apesar de ter tomado esta decisão de ir embora com os meus pais, sofri e não foi pouco. Uma vez lá em Londrina, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, conhecendo gente nova, me envolvendo com outras coisas, me desapegando de outras, até que, quando me dei conta, tinha perdido o contato com todas as pessoas que, embora fossem importantes para mim, acabaram, de certo modo, ficando para trás. O André, por exemplo, era o meu melhor amigo. Só que, como eu disse, o tempo passa, as coisas mudam. Novas pessoas chegam, outras se vão. E dali para diante, já haviam se passado mais de 10 anos. Muita coisa tinha rolado. Nesse período, além de Londrina, eu também já tinha morado em São Paulo, Belo Horizonte, e só agora estava de volta a Curitiba. A firma onde eu trabalho tem filiais espalhadas pelo Brasil todo. Foi uma opção minha retornar a Curitiba. Ah, se eu soubesse o que o futuro me reservava. Acabei ligando para o André naquele dia mesmo e combinei de lhe fazer uma visita. Ele ainda morava no mesmo lugar, mesma rua, mesma casa, tudo igualzinho. E olha, voltar ali me fez sentir tão bem. Apesar de que muita coisa tinha mudado. Eu lembrava exatamente de tudo, as brincadeiras, as conversas no portão, e inevitavelmente também lembrei da Magali. Andando por aquelas ruas, foi impossível não lembrar dela. Cheguei a passar diante da casa onde ela morava, mas estava tudo muito diferente. A casa, aliás, já não existia.
havia 3 sobrados construídos naquele terreno. Mesmo assim, só de passar diante daquele lugar, me deixou comovido. O meu reencontro com o André foi regado a cerveja, risadas e lembranças do passado. Parecíamos 2 meninos lembrando das bagunças dos bons e velhos tempos. Bom, até aí, estava tudo muito bem. O clima estava descontraído, até porque estávamos ali sozinhos. A esposa dele tinha ido até o mercado e ainda não havia voltado. Até aquele momento, aliás, não tínhamos conversado sobre ela. Quando cheguei, ele apenas falou que ela tinha ido até o mercado e ficou por isso mesmo. Só que bastou eu perguntar dela para que tudo mudasse de figura. Mas e a tua mulher, André? Chega ou não chega? Tô querendo conhecer essa maluca. Porque para ter coragem de casar com você, mas me desculpa, mas só mesmo sendo maluca, né? Eu falei aquilo de brincadeira. Mas aí ele disse uma coisa que, francamente, eu não estava preparado para ouvir. Então, cara, nem te conto, a Magali é assim mesmo. Eu nem gosto de ir no mercado com ela, demora uma eternidade, fica comparando o preço, sabe? Eu não tenho paciência, por isso que ela vai sozinha. Olha, quando ele falou aquele nome, Magali, eu gelei. Meu Deus, será que? Não pode ser. Deve ser outra. Não pode ser a minha Magali. De qualquer modo, fiquei todo sem jeito. Foi inevitável. Tentei disfarçar, mas não deu. Meu Deus do céu, só faltava ser a mesma. Seria possível que o meu melhor amigo tivesse se casado com a mulher que eu mais amei na vida? Olha, se fosse verdade, seria a típica ironia do destino. Aqueles segundos de dúvida não duraram muito. Pois ele deve ter percebido o meu jeito, tanto que foi abrindo o jogo. Você lembra dela, né, senhor? Claro que lembra, né? Vocês foram até namorados? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como essa vida é estranha. Mais de 10 anos já tinham se passado. Nesse período, tanta coisa tinha acontecido. Eu já tinha, inclusive, me apaixonado por outras mulheres. Já tinha quase me casado com uma delas, aliás. Aí, de repente, diante daquela situação, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, mas eu me senti muito estranho. O sentimento que eu tinha levado comigo, quando fui embora para Londrina, eu achava que não existia mais, que era tudo coisa do passado. Só que quando me deparei com aquela situação, eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim se manifestou. Era uma mistura de ciúme, despeito, inveja. Eu não sei explicar. Na verdade, nem eu mesmo soube definir o que era. Meu Deus, já fazia tanto tempo. Mais de 10 anos. Eu quase já não lembrava mais da fisionomia dela. Com um sorriso forçado no rosto, eu perguntei: mas você e a Magali, André, nossa, tá falando sério? Não, por essa eu não esperava. É, meu amigo, a gente já tá junto há 6 anos. Já temos até uma filhinha de 7 meses. Aliás, você lembra daquele convite que eu te falei? Então, tem a ver com a nossa filha. Mas eu vou esperar a Magali chegar e aí a gente conversa sobre isso. E aí, quer mais uma cerveja? Aliás, você já almoçou? Eu ali desconcertado. Perplexo. E ele falando de cerveja. E ele falando de almoço. O fato é que por mais que eu tentasse, depois daquela notícia eu não consegui mais ficar à vontade. Não deu. Sabe aquela agonia? Aquela vontade de levantar e ir embora, sair correndo? Repito, nem eu mesmo consegui entender o motivo daquela minha reação. Mais de 10 anos. Minha namorada de adolescência. Repito. Naqueles quase 11 anos, Eu já tinha tido 10 namoradas. Já tinha me apaixonado 3 ou 4 vezes no mínimo. Quase tinha casado. Já não lembrava direito do rostinho da Magali. E, no entanto, quando ele falou o nome dela, parece que tudo voltou. Eu não podia estar apaixonado por ela ainda. Nosso namoro era coisa do passado, coisa da adolescência. Não fazia sentido ficar daquele jeito. Eram quase 2:30 da tarde, quando ouvi um barulho de carro lá fora. Já tremi na base na mesma hora, quando ele disse que era ela chegando. Meu Deus, eu não tinha a mínima ideia de como ia me comportar diante dela. Se já estava nervoso daquele jeito, imagine quando estivéssemos cara a cara. Não demorou muito e ela entrou, carregando umas sacolas. Olha, quando a vi diante da porta, as minhas pernas bambearam e o meu corpo todo começou a tremer. E foi só naquele momento que eu entendi o motivo daquela minha agonia. Incrível. Inacreditável. Absurdo. Mas eu ainda a amava. Por mais incrível que pudesse parecer, eu a amava e não era pouco. Apesar de todo aquele tempo sem vê-la, sem ter notícias dela sequer, de ter me apaixonado por outras mulheres, de quase casar. Apesar daqueles 10 anos, quase 11 anos de separação. Incrível, absurdo. Mas eu não tinha conseguido esquecê-la. E percebi isso no exato instante em que os nossos olhos se encontraram. E eu senti aquele fogo me consumindo por dentro. Sabe quando você olha para o rosto de uma pessoa e percebe que você não quer nenhuma outra perto, só quer aquela? Meu Deus do céu, quem pode explicar o amor? Como que algo pode se manter escondido, adormecido no peito por mais de 10 anos e de repente simplesmente explodir, e assim com tanta intensidade? Dizem que a diferença entre os adultos e as crianças é que as crianças fazem tudo o que têm vontade, vão atrás de todos os impulsos, e os adultos já têm que conter os impulsos. Pois naquela hora eu senti tanta vontade de voltar a ser criança, e eu senti tanta vontade de seguir aquele meu impulso, que não era outro senão pegar aquela mulher pela mão e sair pela rua, fugir daquela casa, para bem longe, onde ninguém nos encontrasse. Eu senti vontade de roubar a mulher do meu amigo, porque aqui no meu coração não era a mulher dele, era a minha mulher. Era o meu amor. Fiquei sem palavras quando a vi. E me deu a nítida impressão de que ela também ficou comovida. Acho que ela também não estava esperando me encontrar ali, até porque ficou me olhando de um jeito. Então o André correu na sua direção, pegando as sacolas que ela trazia na mão. Ô, amor, que bom que você chegou. Lembra do Silvio? Ela só balançou a cabeça, sem desfazer aquela expressão de surpresa. Ah, meu Deus, como aquele reencontro mexeu comigo. Repito, eu tremia. Meu coração só faltava sair pela boca. Ela não tinha mudado nada. Claro, uma coisinha aqui, outra ali, mas nada que alterasse a sua fisionomia. Fisionomia que eu nem lembrava direito. E foi então inevitável viajar no tempo. Quando a cumprimentei com um beijinho no rosto e senti de novo aquele perfume, o mesmo que ela usava, mais de 10 anos, quase perdi a respiração. Notei que ela também ficou perturbada. Ela então se sentou junto de nós e começamos a conversar. Foi quando, inocentemente, o André olhou para ela e perguntou: você lembra, Magali, quando vocês dois namoravam? Acho que foi mais ou menos nessa época que você foi embora para Londrina com os teus pais, né, Sil? Não poderia haver pergunta mais inconveniente do que aquela. A gente então se olhou por um instante e ficou evidente que nenhum dos dois estava à vontade. Aquele reencontro não mexeu apenas comigo, mexeu com ela também, eu percebi, eu senti isso. Mas as surpresas não tinham acabado. Foi tão de repente que eu nem tive tempo de me recompor daquela pergunta. O fato foi que ele acabou me convidando para ser padrinho da filhinha deles. Era esse o convite que ele tinha para me fazer. Acho que nem a Magali sabia, porque até ela ficou surpresa, olhou para ele e falou: ué, André, mas você não disse que ia chamar o teu irmão e a mulher dele para batizarem a Luísa? Então, eu falei, mas depois eu pensei melhor aí. Achei o meu amigão no Orkut, né? Até porque o Carlos já batizou o filho do nosso primo. Então eu disse, chamar o Silvio. E aí, Silvio? Tá dentro? Topa? Olha que o padrinho é o segundo pai, hein? Tem que ter responsabilidade. Não é só dar presentinho no aniversário, não. Tem que visitar sempre. Tentei recusar de todas as formas, mas ele insistiu tanto que a certa altura eu fiquei tão sem jeito que me vi obrigado a aceitar. Ela também não gostou da ideia. Eu percebi. Só não sei por quê. Será que ela também não tinha me esquecido? No meu caso, e posso dizer com toda a certeza do mundo, nunca a esqueci. Mesmo já se tendo passado quase 11 anos, e mesmo que eu até acreditasse que já não a amava. Na verdade, o amor estava só escondido, adormecido. Mas ainda existia. E como era forte. Bastou uma fagulha do olhar daquela mulher para incendiar o meu coração. Desde aquele bendito domingo, que eu não tenho mais sossego. Meu coração está em crise. Bate descompassado à espera de que eu satisfaça a sua vontade. Mas de que jeito? Amo a mulher do meu amigo. A mulher que um dia foi minha, que poderia ser minha, mas não é. Adorei ter reencontrado o André. Juro por esta luz que me ilumina. No entanto, se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria pego aquele telefone e marcado aquele encontro. Que Deus me perdoe, mas maldito dia em que li aquele recado no Orkut. Maldito dia em que liguei para ele e fui até a sua casa. Eu não precisava estar passando por tudo isso. Nem lembrar dela eu lembrava. Meu Deus, eu estava tocando a minha vida tão sossegado, feliz por estar morando de novo nessa cidade que eu amo tanto. Já nem lembrava do que havia deixado para trás. E aí, de repente, minha vida toda vira de pernas para o ar, de um segundo para o outro, por causa desta mulher. Te rever, Magali. Foi emocionante. Só que me tirou a paz. Penso em você a cada segundo do meu dia. Lembro de você até mesmo quando não quero lembrar. Aquele amor que estava adormecido no meu peito acordou. Mais majestoso e intenso do que nunca. E agora eu não tenho mais sossego. E agora eu não consigo nem mais trabalhar. E agora eu não consigo mais me concentrar em nada. Para tudo que eu olho, vejo o teu rosto. Só que agora, em vez de meu bem, em vez de meu amor, sou obrigado a te chamar de comadre. Se você soubesse o quanto é difícil para mim sentar à mesma mesa nesses almoços de domingo que vocês inventam de vez em quando. Ah, se você soubesse. embora talvez você até saiba. Só não sei como teu marido ainda não percebeu que eu ainda sou louco por você. Está tão na cara. Basta olhar para mim, pro meu jeito, pro modo como pronuncio o teu nome. Ou quando te olho nos olhos. Termina esta minha carta do jeito que comecei. Ah, se arrependimento matasse. Eu jamais teria ido embora para Londrina com os meus pais. Jamais teria me apartado de você. Na verdade, o arrependimento não mata, mas ensina. E desta vez, o que ele me ensinou foi que um grande amor a gente não esquece. Um grande amor pode adormecer, mas quando acorda, volta mais forte do que nunca, levando tudo pelo caminho e arrebentando o coração da gente.
Esta é a Rádio 98 FM, aquela que tudo de bom. Pensamento desta sexta-feira para finalizar bem essa semana, meu caro Wagner, você que é um cara que adora coisas românticas.
Com certeza, manda aí, Renatão.
Veja bem que bonitinho. Isso aqui, na verdade, não é exatamente. É um pensamento em forma de quadrinha.
Sim.
Escuta só.
Tipo versinho.
Isso. Tudo na vida se alcança. Difícil é só começar. Se dar um beijo é custoso, depois custoso é não dar.
Ah, gostei dessa. Muito boa. Repete ela depois aí pra nós.
Chico e do Olavo Bilac.
É. 9-4. Céu nublado em Curitiba.
Alô, você do signo de Áries. Mariano, Mariana, capriche no modo como se comunica e se relaciona com as pessoas, tanto em família quanto no trabalho. O tato com que se dirigir aos outros será fundamental agora e poderá fazer a diferença, viu, Mariano? No romance, não se feche completamente as mudanças, mas por outro lado, só arrisque aquilo que tem se a recompensa valer a pena. A Coreia Azul, número 45, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurino, uma situação adversa no trabalho poderá ser contornada com paciência e bom senso, viu? Nada muda da noite para o dia, Touro, só porque a gente quer, né? Mudanças de vida exigem sempre uma ideia clara do que a gente realmente quer e, sobretudo, muita determinação. No romance, não contraria a realidade. Aprenda a viver com os pés plantados no chão. A Cure Verde, número 94, hora 9:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. Reaja a altura diante de uma circunstância que talvez te faça se sentir em desvantagem, inferiorizado, né? Você nunca perde uma parada, Gêmeos, quando se dá conta do talento e da inteligência que tem. Né? Perceba que só mesmo uma insegurança besta, boba, é que pode eventualmente te colocar numa situação ruim. Né? No romance, mantenha-se cuidadoso, mas não exagere na desconfiança. A Cor Violeta, número 93, hora 11:30 da manhã. Alô, você de Câncer. Câncer, aproveitar as oportunidades que aparecem e não deixar nada para depois. Este deve ser o lema para você seguir agora, se é que você realmente quer melhorar o nível da tua vida em todos os sentidos. Viu? No romance, saiba se valorizar, sem, no entanto, ser exigente demais, principalmente com o outro. A Cor Bordeaux, número 35, hora 2 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, decisões equilibradas, bem pensadas, darão melhor resultado do que atitudes passionais ditadas por impulsos de momento, viu? Ou emoções mal administradas. No romance, reflita se vale a pena investir numa pessoa ou numa situação. Muitos erros a gente pode evitar quando pensa o suficiente antes de tomar a decisão. Viu, Leão? A Cor é bege, número 23, horas 7:30 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, busque a sintonia, colaboração e a boa vontade dos outros, tanto no ambiente de familiar, quanto social, de trabalho. Perceba como algumas dificuldades de relacionamento acabam atrapalhando demais o desenvolvimento da nossa vida, né? No romance, procure se aproximar de uma certa pessoa, evitando, sobretudo, divergências de opinião. Sem abrir mão de alguma coisa, veja, o entendimento fica praticamente impossível, né? A Cor é Grená, número 67, hora 10:30 da manhã. Qual é o signo da Dulcinea?
Leão.
Leão, puxa, Leão. Já foi. Mas já foi, de qualquer Leão. Maneira, eu vou falar para Libra, Escorpião e Sagitário. Libra, leve mais a sério tuas atividades, não permitindo que as coisas aconteçam sem a tua interferência, a tua participação. Porque seguidamente a gente se lamenta de algumas coisas que acontecem, mas se pensar um bocadinho, vai chegar à conclusão de que não fez o suficiente para que a coisa mudasse, né? No romance, não se iluda com as aparências, analise as pessoas e situações, mas com mais profundidade. A Cor é Laranja, número 09, horas 5 da tarde. Alô, você que é de Escorpião, não se abale, Escorpião, com obstáculos de última hora. A tua dedicação, a tua obstinação acabam sempre atraindo oportunidades, mesmo que às vezes a situação pareça difícil, né? Metade do que a gente conquista na vida é consequência de esforço, dedicação, não é talento, não. No romance, deixe o olho bem aberto, não custa nada e pode valer muito. A Cor é Prata, número 54, hora 8 da noite. Agora, Sagitário, você que é sagitariana, sagitariano, evite todo tipo de choque de opiniões, especialmente no trabalho e em família. A melhor filosofia a seguir agora, Sagitário, é trabalhar em cima dos teus objetivos e não se envolver em assuntos que não te digam respeito diretamente, mesmo com a melhor das boas intenções. No amor, demonstre preocupação e mais interesse para se aproximar em vez de se afastar. A Cor é Dourada, número 68, hora favorável, 11:30 da manhã. Desculpa, meu Deus. Alô, Capricórnio, bom dia. Olha, Capricórnio, mantenha o teu estado de humor em bom nível, evitando se aborrecer por coisas que no final das contas não tem tanta influência assim na tua vida. Tem hora que a gente se aborrece por coisas que se pensasse um bocadinho não se aborreceria. Né? No romance, não se deixe dominar por ideias de insegurança, Capricórnio. Acorecac, número 75, hora 16h. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquário, não seja precipitado ao tomar uma decisão que de alguma forma tenha importância para o andamento da tua vida. Às vezes a gente, até por distração, não percebe que está fazendo uma coisa que de repente vai ter influência no nosso destino, né? Amanhã ou depois. Por isso, nunca é demais pesar bem as nossas atitudes e as nossas palavras e não agir pelo impulso. No romance, tenha sensibilidade para perceber a maneira certa de se aproximar de alguém. A cor vermelha, número 56, hora 19h. Peixes, bom dia. Pisciano. Personalidade no setor do trabalho, especialmente. Viu? Afaste o pessimismo e o sentimento de inferioridade. Comece a impor mais as tuas qualidades e os teus talentos. Não impor de forma agressiva, claro, mas de um jeito ou de outro, você tem que se mostrar, reivindicar, ambicionar coisas maiores. No romance, retribua o que te é oferecido. Goste de quem gosta de você. A Corivinho, número 64, hora 10h30.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. As emoções sentindo.
É para se ver como não existe coincidência nessa vida. Para começo de conversa, dificilmente eu vou trabalhar de carro. Mas naquele dia, por ter perdido a hora, peguei o carro do meu pai emprestado para não chegar tão atrasado no serviço. Além do mais, mesmo quando eu vou de carro, dificilmente eu pego aquela rua que tomei. Eu sempre vou por outro caminho. E é por isso que eu digo que não foi simples obra do acaso aquela mulher ter cruzado o meu caminho, ou por outra, eu ter cruzado o caminho dela. Eu estava ali dirigindo, bem tranquilo, bem absorto, bem distraído, pensando na vida, quando de repente o sinal fechou e eu fiquei parado na esquina. Bem ao lado, um ponto de ônibus. Havia apenas uma moça naquele ponto. Não pude deixar de notá-la. Primeiro porque era uma moça bonita. Usava jeans, uma blusinha branca, o cabelo preso num rabo de cavalo. Enquanto esperava o sinal abrir, eu fiquei olhando para ela e não pude deixar de notar que ela parecia um pouco contrariada. Olhava para o relógio, nervosa, depois balançava a cabeça de um lado para o outro. Talvez tivesse perdido o ônibus e por isso estivesse zangada. O que eu fiz? Baixei o vidro do carro e perguntei: ei, moça, perdeu o ônibus? Ela olhou assim para os lados, quem sabe para ter certeza de que eu estava falando com ela, e só depois respondeu: pois é, acabei de perder. O pior é que esse ônibus demora. Era realmente uma moça bonita. E sorrindo, ficava ainda mais linda. Sua voz então nem se fala, era tão suave, era tão doce. Sem pensar muito, me ofereci: bom, então entra aí que eu te dou uma carona, tô indo pro centro mesmo. Mais uma vez, ela olhou o relógio, balançou a cabeça de novo e só depois respondeu: ah, eu acho que vou aceitar, obrigada, eu tô tão atrasada. Confesso que algo naquela moça mexeu comigo. Era como se eu estivesse pressentindo que alguma coisa estava para acontecer. Na verdade, eu tive até a impressão de que já a conhecia de algum lugar. Quem sabe eu até já tivesse visto na rua, ou mesmo no ônibus, não sei. O fato é que vê-la ali sentada no banco do carona mexeu comigo. Para completar, ela não parava de olhar para mim. Com o cantinho do olho, eu notava que ela me olhava, sorria e falava sem parar sobre o trânsito de Curitiba, que, segundo ela, já estava ficando parecido com o trânsito de São Paulo, completamente maluco, principalmente naquele horário de correria. O fato é que, vendo-a ali, sentadinha do meu lado, me olhando, sorrindo, exalando aquele perfume e falando sem parar, me passaram tantas coisas pela cabeça. Era bonita demais. Num dado momento, eu perguntei em que altura do centro ela queria ficar, e a resposta veio no ato. Ah, tanto faz. Qualquer lugar no centro tá bom para mim. Eu só não quero é te tirar do teu caminho. Você já fez um favorzão tão grande me dando carona? Fomos conversando o trajeto inteiro. Quer dizer, era mais ela quem falava. Cheguei até a diminuir a marcha, a velocidade do carro, para que a viagem durasse mais tempo, de tanto que eu estava gostando da companhia daquela moça. A cada palavra que ela dizia, meu coração batia mais acelerado. Como explicar uma coisa dessas? Quando eu parava num sinal vermelho e os nossos olhares se encontravam, as minhas mãos chegavam a tremer ao volante. Ela era tão simpática, tão descontraída, que acabamos ficando meio que amigos e trocando telefones.
Sim.
Que mal tem isso? Morávamos no mesmo bairro. Quem sabe até já nos tivéssemos visto em algum lugar. Ela prometeu, inclusive, que me ligaria para combinarmos qualquer coisa. Quando ela desceu do carro, eu fiquei ali parado no acostamento, olhando-a caminhando rapidamente em meio às pessoas. E é incrível, até o seu andar era bonito. Antes de arrancar com o carro, ainda fiquei olhando para aquele papel sobre o porta-moedas, onde ela tinha escrito o seu nome e o seu telefone. Carla. Confesso que foi difícil me concentrar aquele resto de dia. Não consegui mais tirá-la do pensamento. Sabe quando a imagem da pessoa fica ali o tempo todo? Na verdade, eu fiquei 2 dias com essa mulher na cabeça, morrendo de vontade de ligar. Só que não sei, me deu medo. Um medo nem sei do que. Acho que eu não queria parecer inconveniente. Às vezes eu fechava os olhos assim, e lá estava ela, sorrindo para mim na tela da minha imaginação, falando sem parar, com aquela sua voz rouquinha, doce e suave. Deus do céu, como explicar o que estava acontecendo comigo? Eu mal conhecia a menina. Não a tinha visto mais do que uma única vez na vida. Tínhamos ficado perto um do outro, talvez 25 minutos, meia hora se tanto. Enquanto durou o trajeto até o centro, como eu podia estar naquele estado total de encantamento? Não dá para entender. 2 dias foi o tempo que eu aguentei até que acabei ligando. Estava morrendo de saudade. E também tinha outra. Eu sabia que ela não ia ligar. É difícil a mulher tomar a iniciativa nesses casos, principalmente se é uma mulher bonita. Tenho certeza de que, se eu não tivesse ligado, a nossa história talvez tivesse terminado ali mesmo. Porque ela não teria ligado para mim. Quando ouvi a sua voz novamente, cheguei a estremecer. Alô, pois não? Alô, é Carla? Sim, sou eu. Quem tá falando? Oi, Carla. Sou eu, Rubens, lembra? Rubens? Não, não tô lembrado. Da carona, na terça-feira, lembra? Eu te deixei no centro, você me deu o teu número, então eu resolvi ligar. Lembrou de mim agora? Não. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Quase desliguei. Aliás, ainda bem que não fiz isso, porque logo em seguida ela riu. Brincadeira, seu bobo. Claro que eu lembro. Aliás, fiquei esperando você me ligar desde aquele dia, sabia? Você não ligou? Sério? Então, eu queria ligar, só que aí faltou tempo e o corre-corre, você entende, né? Mas eu já tava pra ligar já fazia tempo, aí resolvi ligar hoje. Ficamos ali conversando. Sabe quando você não acredita? Porque só faltou ela dizer, com todas as letras, que também não tinha conseguido parar de pensar em mim. Estava esperando a minha ligação. Ficamos ali conversando durante um bom tempo, rindo, lembrando das coisas que tínhamos conversado naquele dia da carona. Sabe, quem nos visse podia jurar que éramos velhos amigos. Eu quase não acreditei. No final marcamos de nos encontrar num barzinho no centro, naquele mesmo dia. E ali, naquela mesa de bar, acabamos trocando o nosso primeiro beijo. E dali pra diante, a grande verdade é que a gente começou a namorar. Naquele instante mesmo que eu ainda não soubesse. Ela já tinha se tornado a dona do meu coração. Saímos daquele nosso primeiro encontro como namorados. E daquele dia em diante, passamos a nos ver todos os dias. Foi só depois de quase um mês de namoro que eu decidi levá-la até minha casa. Na verdade, nem eu mesmo sei por que esperei tanto tempo. Apaixonado do jeito que eu estava, eu já tinha falado dela para todo mundo na minha casa, mas olha, às vezes até a minha mãe falava: para de falar nessa menina, nossa. Eu falava dela o tempo todo. Todo mundo na maior curiosidade ali em casa para saber quem era a tal mulher de quem eu tanto falava. Marcamos então para o domingo. Minha mãe prometeu fazer um almoço bem caprichado. Só que, estranho, aconteceu uma coisa muito esquisita naquele almoço. Na verdade, foi antes do almoço. Eu sinceramente não entendi direito. Assim que chegamos em casa, fomos até a cozinha. Eu então apresentei a Carla para minha mãe, depois para minha irmã. As duas ainda estavam lá terminando o almoço na cozinha. Só que aí, quando fomos até a sala apresentá-la ao meu pai, eu senti uma coisa estranha da parte dele. Quer dizer, não só da parte dele, da parte dela também. Sabe, eu tive a impressão de que os dois já se conheciam. Ficaram assim se olhando com uma expressão de susto, de espanto, sei lá. E eu ali falando: opa, essa é a Carla, minha namorada. Nessa hora, em vez de se cumprimentarem normalmente, eles ficaram se olhando. E eu, claro, fiquei intrigado. Pareciam paralisados, um olhando para a cara do outro. Eu fiquei olhando para aquela cena e me perguntando: mas que diabo está acontecendo aqui? Aí, de repente, assim, do nada, em vez de estender a mão para cumprimentar a Carla, meu pai balançou a cabeça, depois olhou para mim, aí sim estendeu a mão, ela também estendeu, mais uma coisa assim meio mecânica, sabe? E voltou a sentar no sofá. Sabe quando o clima fica carregado? De repente pesou. Ficou aquela atmosfera esquisita no ar. E eu me perguntando: afinal de contas, tá acontecendo o que aqui? Não tô entendendo. E eu realmente não estava entendendo nada. Nunca vi meu pai agir daquele jeito. Aliás, os dois estavam muito esquisitos. Durante o almoço, o clima continuou estranho. Eu notei que ela não estava à vontade, mas não estava mesmo. E tanto eu tinha razão, que logo depois do almoço, ela me pediu que a levasse para casa, disse que não estava se sentindo bem e queria ir embora. Quando voltei, fui direto no meu pai saber dele o que tinha acontecido, afinal, porque alguma coisa estranha havia. Primeiro ele ficou me olhando, depois perguntou: de onde que você conhece essa moça, Rubens? Ué, já não falei pro senhor que ela mora perto do postinho de saúde? Tá, eu sei que ela mora ali, mas onde que você a conheceu? Tive de contar tudo de novo. Sim, porque eu já tinha contado pra todo mundo a história da carona. Contei e fiquei esperando ele dizer alguma coisa. Só que ele não falou nada, ouviu a resposta e ficou em silêncio. E eu fiquei ainda mais confuso. Tá, pai, e daí? Já contei. Que o senhor ia me falar? Não, não é nada não, filho, esquece. Mas como assim esquece, pai? Por acaso o senhor conhece a Carla de algum lugar? Não, não, claro que não, que ideia. Ele só falou isso e se fechou em copas. Eu ainda insisti, mas ele não falou mais nada. Disse que não a conhecia, só que francamente não me convenceu nem um pouco. E não adiantou eu insistir, porque ele não abriu mais a boca. O pior é que não consegui arrancar nada também dela. Percebo que ela fica pouco à vontade quando eu toco no assunto. Aliás, quando eu perguntei se ela já conhecia o meu pai de algum lugar, a resposta dela me deixou confuso. Teu pai? Ué, por quê? Ele falou alguma coisa? Eu tenho quase certeza, para não dizer certeza absoluta, de que os dois já se conheciam. Só que, infelizmente, se já se conheciam ou não, nenhum dos dois quis confirmar. Procurei esquecer, só que não consegui. Até porque, por exemplo, ela não pôde nem me ouvir falando em ir lá em casa, que já inventa uma desculpa na mesma hora. Um almoço de domingo, por exemplo, como o daquele dia, nunca mais se repetiu. Na verdade, ela nunca mais botou os pés lá em casa. E lá se vão quase 6 meses que estamos juntos. Por que será? À toa é que não é. Olha, isso vem me consumindo por dentro. Meu Deus, que segredo é esse? Por que que os dois agiram daquele modo quando eu os apresentei? Eles se olharam de um jeito assim como se já se conhecessem. E se tivesse sido só isso, tudo bem, mas não foi. A pessoa conhecer a outra é a coisa mais natural do mundo, até porque ela também morava ali no bairro. O problema foi o clima estranho que ficou no ar. Primeiro, ficaram se olhando como se estivessem diante de um fantasma, os dois. Depois, aquela atmosfera tensa. Depois, ela pedindo para ir embora. Depois, o meu pai com aquela conversa estranha. Depois, ela se negando a ir novamente na minha casa. Sabe, nada me tira da cabeça que alguma coisa tem. Não sei o que é. E para falar a verdade, tenho até medo de saber. O fato é que amo tanto essa mulher, que até evito certos pensamentos, porque em certos momentos, não vou negar, que a minha cabeça fica cheia de minhoca. Meu pai, por exemplo, eu sei que não é nenhum santo. Sei, por exemplo, que ele dá as suas puladas de cerca de vez em quando. Não falo nada porque não tenho nada com isso. Mas chego a sentir calafrio só de imaginar que possa ter existido alguma coisa entre os dois. Porque, repito, santo meu pai não é. De repente, sei lá, no passado os dois podem muito bem ter tido um... Olha, não gosto nem de pensar. Acho até que é por isso que, de certo modo, estou me afastando um pouco da minha família. Nos finais de semana, por exemplo, dificilmente eu fico em casa. Por medo, insegurança, não sei. Por conta desses pensamentos que andam me atormentando a cabeça sempre que eu lembro de tudo o que aconteceu. Tenho até evitado um novo encontro entre os dois. No fundo, eu não quero saber de nada. Só quero pensar na nossa vida, no nosso amor, nas coisas que eu sonho para nós. Tenho vontade de pedi-lhe em casamento. Sei que ainda é pouco tempo, mas eu já não consigo me imaginar longe dessa mulher. Sei que ela também gosta de mim e, sinceramente, não me importa o que ela tenha feito ou deixado de fazer no passado, antes de me conhecer. Se bem que não dá para esconder. Eu falo isso, mas quando eu penso nela e no meu pai, ah, meu Deus, afaste de mim esses pensamentos. Sabe, eu fico esperando que a qualquer momento aconteça um milagre e eu descubra que tudo não passa de um grande mal-entendido, porque não sei, meu Deus, se eu vou ter estrutura para conviver com essa mulher, mesmo a amando de paixão, sabendo que no passado ela se deitou com o meu pai.